Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Gente, aperte seu cinto de segurança. Nós vamos voar. Eu tenho muita matéria aqui. Se necessário, eu vou cortar, mas eu vou tentar cumprir tudo. Algumas pessoas da minha igreja sabem, eu falo rápido, bastante rápido. Fica atento. De vez em quando, talvez eu vou perguntar para você: está ligado? É porque. É isso. Mas é com o propósito de te acordar, de trazer de novo. Não é para ficar zoando, brincando durante a mensagem, mas é didático o negócio. É para ajudar você a focar naquilo que está sendo apresentado aqui. Está ligado? Aí, é assim. As morenas, geralmente, é atrasada, né? As morenas. Ok, a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente, Ele é insubstituível, Ele é incomparável. Durante muito tempo os cristãos foram perseguidos e até mortos por causa do nome de Cristo. Mas em 313, depois de Cristo, com a conversão do imperador Constantino, o cristianismo foi beneficiado com liberdade. Acabaram-se as perseguições. Agora os cristãos tinham liberdade de culto. Eles ganharam do Império Romano terras, isenção de impostos, pagamento do salário dos bispos, dos líderes e ajuda na construção de vários templos. Poder e dinheiro passaram a influenciar a vida daquela igreja primitiva que foi tão sofrida nos primeiros 200 anos. Até que em 392, depois de Cristo, aconteceu uma fatalidade, a união entre a igreja e o Estado. A união entre a igreja e o Estado. O clero mais e mais se distanciou-se do povo, preocupando-se mais com o poder político do que com o pastoreio. Dogmas e práticas estranhas foram introduzidos ao cristianismo. Em 380, oração pelos mortos, instituição de procissões, adoração de imagens, canonização de santos, adoração da Virgem Maria, legalização de penitência, da penitência por dinheiro, aceitação da transubstanciação dos elementos da ceia, essa fé de que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se transformam na carne e no sangue de Cristo, literalmente. O invento do rosário, e daí veio aquela invenção maldita chamada a venda de indulgências, a venda do perdão de pecados. E essa venda de indulgências alcançou o seu auge durante o pontificado de Papa Leão X, 1513 a 1521. E é aí que Lutero, aquele monge agostiniano, ficou muito incomodado com essa prática da venda das indulgências, que em 31 de outubro de 1517, ele promove um debate teológico sobre a questão. O Papa Leão X fica sabendo disso, mas não dá muita atenção para essa atitude de Lutero. Ele pensou assim, dizem os escritores, o Papa Leão X pensou assim: isso aí é apenas uma agitaçãozinha acadêmica promovido por um monge alemão bêbado. Todavia, Deus serviu-se deste acontecimento para iniciar aquilo que hoje chamamos da Reforma Protestante. Essa reforma foi, antes de tudo, um redescobrimento da palavra de Deus. Sua veracidade, primazia, relevância, autoridade máxima em matéria de fé e prática para a igreja e para a vida do cristão. Através do redescobrimento da Bíblia, através dessa ação de Deus, usando o seu servo Lutero, eles começaram a redescobrir que a Bíblia está muito acima da tradição dos pais da igreja, a Bíblia está muito acima da autoridade dos concílios gerais e do magistério do Papa. E ao voltarem-se para a Bíblia, ao voltarem-se para as Escrituras, eles foram encontrando-se com Cristo, sua divindade, sua autoridade, supremacia, suficiência e exclusividade. Ao voltarem-se para as Escrituras, eles foram encontrando-se com Cristo e os seus ofícios como sacerdote, como profeta e como rei, descobrindo na Bíblia que Jesus Cristo, como nosso sacerdote, profeta e rei, Ele, somente Ele, pode, de fato, perdoar pecados, salvar, abençoar, santificar e glorificar o cristão. Esta exclusividade e suficiência de Cristo, eles foram percebendo que anulava as necessidades e práticas erradas criadas pela igreja através dos séculos. Por exemplo, necessidades e práticas do tipo o auxílio dos santos e a obra mediadora da Virgem Maria, a venda e compras de indulgências, as longas penitências e jejuns desumanos, as peregrinações a lugares santos, as promessas e votos, a disciplina monástica, as boas obras como meios para a obtenção do perdão dos pecados, do favor de Deus, do paraíso, o redescobrimento dos ofícios do Senhor Jesus Cristo, como nosso profeta, sacerdote e rei, fez minar a autoridade absolutista do Papa, de seus dignatários e de todo o magistério eclesiástico. Agora, esses cristãos, eles começaram a ver que Deus havia dado a Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome, que somente Jesus Cristo é o sumo sacerdote da Igreja e do Reino de Deus, que nele todos nós somos igualmente sacerdotes, e que Jesus Cristo, então, descobriram os reformadores, Jesus Cristo é uma pessoa inestimável, imprescindível, insuperável, que a sua autoridade é suficiente, insubstituível e incomparável. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, não através de uma mensagem expositiva, mas através de uma palestra sobre o fato, analisando a história e personagens da história, comparando-os com Jesus e procurando mostrar para você, abrir o seu entendimento, a sua mente, para o fato de que Jesus Cristo, ele é suficiente, ele é insubstituível, ele é incomparável. Ele é incomparável. Jesus Cristo, ele é incomparável, em primeiro lugar, na sua pregação. Na sua pregação. Jesus Cristo não era um pregador complicado, chato, cansativo e pedante. A gente lê em Marcos capítulo 1, versículo 22, que as pessoas que ouviam a Jesus, elas não conseguiam dormir, elas não sentiam vontade de ir para o banheiro, elas ficavam todas maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque Jesus lhes ensinava como alguém que tem autoridade, que tem a unção do Espírito Santo, e não como os mestres da lei. Jesus, ele não era um pregador complicado. O texto fala que todos ficavam. Jesus não pregava só para os acadêmicos. Jesus não pregava só para os escribas, os doutores da lei. Todos, crianças, adolescentes, jovens, donas de casa, simples, entendiam. Ficavam maravilhados com o seu ensino. Esse é um desafio para nós. E eu acredito que o pastor Augusto Nicodemos, ele é, para mim, um desafio, um exemplo de escolaridade, de academicidade domesticada e santificada. Esse homem, quando fala de coisas complexas, ele fala de um jeito que a gente entende. E eu louvo a Deus pela vida dele. E desafio você que está pensando em ir para o ministério, a sair fora desta vaidade de querer ser complexo e complicado e profundo ao ponto de a maioria das pessoas não te entender. Isso vai exaltar o seu ego, isso vai fazer de você talvez uma pessoa famosa pela sua inteligência e profundidade, mas não vai abençoar o reino. Jesus Cristo, siga o exemplo dele. Quando ele pregava, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei. Jesus pregava com autoridade, firmeza, convicção e objetividade. Por exemplo, em João 14, versículo 6, olha essas palavras de Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, olha que declaração. Olha que declaração firme, clara, objetiva, carregada de autoridade e exclusividade. Muitos acham Jesus dogmático demais. Hoje está em moda um negócio chamado humildade epistemológica. É você falar, eu não tenho certeza de nada, eu sou tão humilde que eu não afirmo nada categoricamente, eu respeito a opinião de todo mundo, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu não vou brigar por isso, eu estou aberto à discussão. Hoje está na moda isso. O mundo acadêmico convida você a entrar nessa moda. Não seja dogmático acerca de nada, não creia em nada. É um niilismo epistemológico. Niilismo é aquilo que duvida de tudo, que joga no chão todo tipo de dogma, todo tipo de verdade absoluta. O niilismo fala: não creia em nada, não afirme nada. Mas Jesus Cristo, ele fala: creia em mim de todo o seu coração, creia na minha palavra. E ele fala aqui então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos acham Jesus dogmático demais nos dias de hoje. Mas para pensar. Em todas as áreas do saber, a gente encontra dogmatismo. Em todas as áreas do saber, a verdade, ela é dogmática. Por exemplo, se você pega a ciência do esporte. Ciência do esporte é clara. O Santos Futebol Clube é o melhor time do mundo. Quem duvida? Quem duvida vai estudar a história do futebol. O Santos é o time que mais fez gols em campeonatos oficiais. Gente, é fato. Não estou puxando a sardinha para o meu lado. É fato. Física. A física diz que a luz viaja a 299.792 quilômetros e 458 metros por segundo. Qualquer afirmativa além ou aquém disto é mentirosa. Tem que ser desprezada. A química reza que a água é composta por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Qualquer afirmativa que discorde disso é mentira. Todas as áreas do saber, encontramos verdades, encontramos dogmatismo. Quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo o seguinte: eu, ele usa um pronome pessoal enfático, eu e nenhum outro, eu e mais ninguém. Em João 10, Jesus Cristo alerta sobre os falsos pastores, os falsos mestres. Em João 10, Jesus chama esses falsos pastores e falsos mestres de ladrões e assaltantes do povo, do rebanho, das ovelhas. Ele fala: eu, nenhum outro, eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, o resto é mentira. Eu sou a vida, fora de mim só há morte. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro caminho, Jesus está dizendo, qualquer outro caminho além dele mesmo é beco sem saída. Depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou ali querubins protegendo o caminho de volta para que o homem não comesse da árvore da vida. Mas desde então, longe de Deus, sentindo o vazio da falta da presença de Deus, o homem continua tentando achar a porta de volta do jardim, daquela morada maravilhosa de onde aonde eles foram colocados no princípio. E em vão a humanidade, os homens, tentam a porta de volta ao paraíso perdido através da moralidade, através da filosofia, da religiosidade, através de boas obras, meditações, autodisciplina, autoflagelo. E nada, nenhuma dessas portas resolve. Jesus tem razão. Um viajante que tinha que cruzar um deserto, ele não conhecia nada ali. O que ele faz? Ele faz o que todos devem e precisam fazer para atravessar o deserto. Ele contrata um guia. Eles acordam de madrugada, o guia prepara todas as coisas e começa a jornada por aquele deserto. E aquele homem, ele pergunta para o guia: qual é o caminho? Olhando para aquele deserto, todo lugar só via areia, ele queria: qual é o caminho? O guia olha para ele e fala: eu sou o caminho, simplesmente me siga. Você não vai encontrar que rua, não vai encontrar que estrada, não vai encontrar que esquina. Pelo deserto, eu sou o caminho. Parece que eu não sei, mas eu sei para onde eu estou te levando. Eu vou te conduzir aonde você deseja chegar. Jovens, no deserto da vida, no deserto desta nossa vida aqui. Cristo é o caminho que temos que seguir. Cristo é a verdade que nós temos que crer. Cristo é a vida que nós precisamos receber. A pregação de Jesus Cristo era objetiva e clara. Ele desafiava o povo a 3-4 coisas. Ele desafiava o povo claramente. Primeiro, a arrepender-se dos seus pecados. Eu gosto de Mateus capítulo 4, versículo 17, que dá o tema das mensagens de Jesus, pelo menos. Dá um resumo do que Jesus pregava. Lá diz que, depois do seu batismo, depois da tentação do deserto, seu batismo, fala, daí em diante Jesus começou a pregar. Jesus era um pregador. Não era um operador de milagres apenas. Ele era um pregador acima de tudo. Jesus começa o seu ministério pregando a verdade. E a mensagem dele está resumida aqui. Ele diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependa-se. Mude a sua cabeça, a sua mentalidade, quanto ao seu jeito de ser, de viver, a sua proposta de vida. Troque pela minha, troque pela proposta de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Abra a mão do seu jeitão, dos seus amigos, da sua maneira de ser, da sua agenda, e submeta-se a Deus. Volte-se para Deus. Depois, Jesus, na sua pregação, ele não só desafiava o povo a arrepender-se dos seus pecados, mas ele desafiava o povo a encontrar nele mesmo descanso espiritual, descanso na sua graça. Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados desse mundo hedonista, desse mundo imoral, desse mundo relativista. Você está cansado desse mundo materialista, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que estão cansados dos seus próprios pecados, decepcionados com vocês mesmos, vinde a mim e eu vos aliviarei. E depois Jesus também desafia o povo, desafia a nós pecadores a crer no seu evangelho, na sua autoridade, no seu poder. Gente, o que é o evangelho? Eu preguei na minha igreja uma série de mensagens, o que é o evangelho? Eu estou surpreso de ver que tem membros de igreja, já com 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos de igreja, que não sabe dizer com as suas próprias palavras o que é o evangelho. Quando eu tive o privilégio de conhecer a igreja do pastor Mark Dever, eu descobri uma coisa que me desafiou. O pastor Mark Dever, ele faz questão que todo mundo que pretenda se tornar membro da sua igreja, numa entrevista com os presbíteros, saiba dizer em 1 minuto o que é o evangelho com as suas próprias palavras. Então, motivado por essa visita, por isso que eu vi lá e gostei, eu comecei a pregar, aonde eu vou eu prego sobre o que é o evangelho. E daí eu descubro que tem diáconos, tem presbíteros, tem líderes de sociedade feminina que não sabem verbalizar, dizer o que é o evangelho. E lá na nossa igreja nós fizemos uma frase, o evangelho é a boa notícia, é a ótima, excelente notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, resolveu o nosso pior problema, que não é a solteirice, é o pecado. E ele venceu o nosso último inimigo, é a morte. Jesus, na sua morte, ele morreu pelos nossos pecados, ele resolveu o nosso pior problema. E ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. Dizem por aí que para tudo se dá um jeito, mas não se dá jeito para a morte. Jesus deu um jeito na morte. Pronto. Tudo isso faz toda a diferença agora na minha forma, na minha maneira de viver. Eu estou livre do medo da morte. Ok, Jesus, a sua pregação era clara e objetiva. Ele desafiava o povo a se arrepender dos seus pecados, a encontrar nele descanso espiritual, na sua graça, a crer no seu evangelho, autoridade e poder. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, dizia Jesus, quem crer em mim, no seu interior, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia ao Espírito Santo, que ele derramaria sobre todos aqueles que creem no seu nome. Jesus desafiava as pessoas não só a arrepender-se, a encontrar nele descanso, a crer no seu evangelho, mas Jesus desafiava o povo a segui-lo. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O problema com a maioria dos crentes em crise, dos crentes que estão chorando, que estão entristecidos, é que eles não ouviram isso de Jesus ainda, ou se ouviram, não estão obedecendo. Na minha igreja eu coloquei, quando falei sobre isso, um quadro de uma cruz bem rústica, com a letra e a letra eu, ali cravados naquela cruz. Lembrando daquele texto que fala, fui crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso, se não acontecesse na sua vida, você está fadado a ter crise após crise, mesmo sendo um cristão. Mas quando você crucifica o seu eu, suas vontades, seus sonhos, você se crucifica lá o seu Isaac. Seu Isaac pode ser a vontade de casar, pode ser a vontade de ter um namorado, vontade de passar numa faculdade, vontade de morar fora do país. Quando você crucifica, fala, Senhor Deus, o que eu mais gostaria é isso, mas está aqui meu Isaac, eu entrego a ti, faça o que o Senhor quiser. Quando você faz isso, gente, sai um peso das suas costas. Daí você não espera mais nada, o que vier é lucro, e você então está livre para servir o Senhor, aonde Ele te enviar, aonde Ele te colocar. E Jesus desafia seus discípulos também a permanecer nele, João 15, 5. Jesus Cristo, ele é incomparável na sua pregação. Jesus Cristo é incomparável na sua pregação. Mas Jesus Cristo não é só incomparável na sua pregação, mas Jesus Cristo é incomparável na sua integridade moral, na sua pureza. Compare Jesus, por exemplo, com Maomé. Maomé tinha, de acordo com Sura 4, versículo 3, Maomé tinha permissão para ter apenas 4 esposas. Mas a gente sabe que ele teve 11 esposas e muitas concubinas. Era um homem promíscuo. Confúcio era tão confuso que ele divorciou sua esposa, abandonou sua família. Sócrates era tão depravado que era atraído por garotinhos, rapazes. Buda, ele fundou uma religião que ensina que o egoísmo é o pior problema que assola o ser humano. E ele pregava sobre 8 passos para que o ser humano pudesse se livrar do seu egoísmo. Mas ele mesmo divorciou sua esposa e abandonou seu filho. Quer algo mais egoísta que isto? Jesus é singular em sua conduta e código de valores, em sua integridade. Nem Herodes, nem Pilatos, seus juízes, conseguiram encontrar algum defeito, algum pecado, alguma falha em Jesus. Até o ladrão crucificado ao seu lado declarou para o seu amigo, nós estamos sendo punidos com justiça, nós não prestamos, nós merecemos esse tipo de morte, mas este que está sendo crucificado entre nós, este homem não cometeu nenhum mal. Até o centurião romano que liderou sua crucificação disse acerca de Jesus Cristo o seguinte, é aquele centurião responsável pela guarda que crucificou o mestre. Ele louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo, era o filho de Deus, de acordo com Lucas e Mateus. Jesus Cristo é incomparável na sua pregação. Jesus Cristo é incomparável na sua integridade moral. Jesus Cristo é incomparável em seu nascimento e origem. Moisés, Maomé, Sócrates, Buda, eles nasceram, eles foram criados por Deus, eles foram concebidos através de um processo natural, de uma forma natural, mas Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Em Mateus 1,18, nós lemos, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus, ele não só foi concebido de forma sobrenatural, Jesus Cristo, ele é divino, ele é eterno. Em João 1, versículo 1, fala, no princípio era aquele que é o verbo de Deus, a ação de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o poder ativo de Deus, ele é o filho de Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo disse, Jesus, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, ele não só criou todas as coisas, mas ele preserva todas as coisas. Nele tudo subsiste. Essa cadeira que você está sentado aí, os átomos delas continuam trabalhando do jeito que deve para essa cadeira te sustentar, porque Jesus, ele sustenta. Pela palavra do seu poder, os astros, as galáxias, ele sustenta os átomos até do mundo microscópico. Os fariseus, eles tinham Abraão como alguém muito especial. Mas Jesus Cristo fala para esses judeus, vocês admiram Abraão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Tempo presente. Jesus, Deus, a Trindade, eles vivem num constante presente. Isso a gente não consegue entender, porque nós estamos aprisionados no tempo e no espaço. Quando você fala, a pessoa morreu, foi para a presença de Deus, será que ele está demorando muito, para ele está cansado de esperar até a minha morte para que eu encontre com ele lá? A pessoa que vai para a presença de Deus, ele vai para a eternidade. Lá não tem mais relógio, lá não tem antes, depois, lá não tem, está demorando. Essas expressões fazem parte da nossa realidade. Jesus, ele vive numa constante eternidade. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Em Apocalipse 21:6, o próprio Jesus crucificado, glorificado, declara: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus é incomparável em seu nascimento e origem, mas Jesus também é incomparável em sua natureza. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% divino, ele é 100% humano. João capítulo 1, versículo 14 fala: aquele que é a palavra, o verbo de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, ele é homem verdadeiro, ele é Deus verdadeiro. Conforme o Concílio de Calcedônia acabou declarando, essas duas naturezas, a divina e a humana, em Jesus encontram-se, nem separadas e nem misturadas. Jesus, por isso, diz a palavra de Deus, ele foi tentado como homem, mas ele venceu como Deus. Ele foi batizado como homem, mas ele perdoou pecados como Deus. Ele teve fome, mas ele alimentou milhares de pessoas. Ele experimentou o cansaço e a exaustão, mas foi e continua sendo o descanso daqueles que estão cansados e oprimidos. Ele teve sono pesado, mas ele caminhou levemente pelo mar. Ele chorou, mas ele é poderoso para confortar os que choram. Ele perguntou aonde colocar o corpo de Lázaro, seu amigo, porque ele era homem, mas ele o ressuscitou dentre os mortos, porque que ele era Deus. Ele foi vendido, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mas para resgatar os filhos de Deus, eu e você, ele pagou um preço altíssimo, ele deu a sua própria vida, ele verteu seu sangue inocente, seu sangue puro, seu sangue precioso, seu sangue perfeito, seu sangue poderoso. Como ovelha, ele foi levado ao matadouro, mas na verdade, ele é o supremo pastor das ovelhas, que um dia se manifestará e concederá a cada um de nós a coroa da glória. Ele, como homem, foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades, mas ele é o médico dos médicos, que cura toda a enfermidade. Ele foi levantado e pregado numa cruz, mas não permaneceu ali por causa dos pregos ou dos soldados romanos que o vigiavam, mas por causa da alegria que o Pai lhe propôs, diz Hebreus 12:2. Jesus morre como um homem, mas ele dá vida como Deus, e por sua morte ele destrói o poder da morte. Ele morre como malfeitor, mas ele ressuscita como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei da justiça, Rei da glória e Rei dos reis. Jesus Cristo é incomparável em sua natureza. Amém? Amém. Jesus Cristo é incomparável também em sua influência e impacto. Jesus é incomparável em sua influência e impacto. Você está ligado? Segunda chance. Você está ligado? Jesus Cristo é incomparável em sua influência e impacto. Influência e impacto na história da raça humana. Sócrates, ele lecionou por 40 anos, Platão por 50, Aristóteles por 40 anos. E Jesus lecionou apenas por mais ou menos 3 anos. Mesmo assim, a influência dos 3 anos do ministério de Cristo transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos desses 3 filósofos da antiguidade. Jesus Cristo nunca pintou nenhum quadro. Mesmo assim, as melhores pinturas de Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci foram inspiradas no próprio Cristo. Jesus Cristo nunca escreveu nenhuma poesia, mas Dante, Milton e outros grandes poetas também se inspiraram na vida e ensinamentos de Cristo para compor suas melhores poesias. Jesus nunca compôs uma música sequer, mas Haydn, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn atingiram sua mais alta perfeição musical nos hinos, sinfonias e oratórios compostos ao louvor de Cristo. Jesus nunca construiu ou fundou uma escola, mas as maiores e melhores universidades da atualidade, Harvard, Princeton, Yale, a Universidade Livre de Amsterdã, foram estabelecidas por cristãos reformados. Interessante que eu li que os fundadores de Harvard, na sua missão e propósito, olha o que eles afirmam. Eles dizem assim: cada estudante de Harvard, cada estudante, esse era o propósito deles, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Jovens, todas as esferas da grandeza humana têm sido enriquecidas pelo humilde carpinteiro de Nazaré. Ele é a base de toda a ciência, educação, filantropia, dos direitos humanos e da democracia. Mas a sua contribuição maior à raça humana está na transformação e salvação de pecadores que só ele consegue operar. Isto a filosofia não consegue fazer, muito menos a psicologia, muito menos a arte, muito menos a música ou literatura. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor, consegue quebrar as cadeias que prende o homem ao pecado, a Satanás, ao inferno. Somente Jesus consegue conceder paz ao coração humano, fortalecer o enfraquecido e dar vida aos que estão moralmente e espiritualmente mortos. O próprio Napoleão Bonaparte, no fim da sua vida, ele confessou ao seu fiel colaborador, General Bertrand, ele disse assim, está na história, na biografia dele, ele falou para o seu fiel colaborador o seguinte, ele falou assim, escute, Jesus não é um mero homem. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, conquistamos muitas terras, mas em que se fundamentam essas criações do nosso gênio? Na força, na força. Somente Jesus fundou um império com base no amor. E neste exato momento, milhões de pessoas estão dispostas a morrer pelo seu nome. Nós realizamos nossas conquistas por amor ao poder. Jesus Cristo, pelo poder do amor. Creio, disse Napoleão, creio que entendo um pouco acerca da natureza humana. E lhe digo, todos eles eram homens, todos esses grandes líderes humanos, eles são homens, assim como eu sou um homem, disse Napoleão, mas Jesus Cristo é muito mais, era muito mais do que um homem. Jesus Cristo é incomparável em sua influência e impacto sobre a história da civilização humana. Sexto lugar, Jesus Cristo é incomparável em sua santidade. Jesus Cristo é incomparável em sua santidade. Confúcio disse, eu nunca disse ser santo. Mas Jesus Cristo disse, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Você, Pilatos, examina a minha vida. Você achou algum pecado em mim? Você, Herodes, você, Saulo de Tarso, que me odeia, que gostaria de acabar com a minha pessoa, com a minha pregação, com os meus seguidores, você pode me acusar de algum pecado? Você encontra algum pecado na minha vida? E você, centurião romano? Você tem algo contra mim? Não, não, Senhor Jesus. Eu não tenho nada contra você. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Buda disse, sou alguém em busca da verdade. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. O profeta Isaías gritou, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E no seu livro, o profeta Isaías, por mais de 30 vezes, chama Jesus Cristo de o Santo de Israel. Maomé disse, se Deus não tiver misericórdia de mim, não tenho esperança alguma. Maomé disse, se Deus não tiver misericórdia de mim, não tenho esperança alguma. Mas Paulo disse que Jesus Cristo é a nossa esperança. E o próprio Jesus Cristo disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. A ovelha que tem um pastor santo e puro e bom, como Jesus tem pastagem. Essa ovelha, ela é abençoada, saudável, feliz e segura. Jesus é incomparável na sua santidade. Sétimo lugar, Jesus é incomparável em sua autoridade e poder. Jesus é incomparável em sua autoridade e poder. Jesus Cristo é o único que tem autoridade para expulsar demônios. Eu não sei se você já teve alguma experiência com alguém endemoniado. É algo horrível, é algo terrível. 2:30 da manhã, eu fui acordado com um telefonema na cidade de Tupã. 3 membros de igreja, jovens, desviados da fé, que estavam levando a igreja na flauta, levando a igreja de forma bagunçada. Eles me ligam de uma festa onde um dos seus amigos tinha todas as evidências de estar endemoniado, e eles estavam apavorados, e eu ouvia os gritos. E eles queriam que o pastor fosse lá. Vontade que deu de falar, falou: não vou. Vocês não vêm na igreja, vocês não levam Cristo a sério, vocês se lasquem agora. Deu vontade de falar isso. E lá eu fui, peguei a Bíblia da minha esposa, primeira Bíblia que eu vi na frente, e fui com a palavra de Deus. Nessa hora não adianta espada, não adianta revólver, não adianta ser sarado, entendeu? Sarado você precisa ter joelho no chão, você precisa ter uma vida consagrada a Deus, você precisa da palavra de Deus, você precisa da autoridade de Cristo. Minha esposa está chateada comigo até hoje, porque aquele rapaz, na hora que eu entrei no quarto onde ele estava, ele não deixava. Eu levei um rapaz da igreja que era mais forte, como companheiro para me ajudar, e o endemoniado falou assim: sai, ele não entra, só você. Fechou a porta, eu entrei com a Bíblia da Vanger na mão aqui. Ele se aproximou de mim, falei: vai me atacar, vai acabar com a minha raça. Ele pegou a Bíblia da Vanger, mas ele jogou contra a parede, acabou com a Bíblia. Jesus é o único e tem poder e autoridade para expulsar demônios. Naquela hora não adianta Buda, Maomé, não adianta Lula, não adianta Dilma, não adianta Temer. Não adianta Barack Obama, não adianta Bill Gates, não adianta Lady Gaga, não adianta Rick Martin, não adianta ninguém. E vocês ficam aí, às vezes falando mais de Neymar, de Lady Gaga, desse daquele Bill Gates, do que de Jesus. Mas eu quero ver o dia que na sua casa, você, na sua vida, você tiver que lidar com uma situação dessa. Lá em Marcos 5, nós vemos Jesus expulsando o demônio de um gadareno, um homem que morava nessa região de Gadara. O texto fala que ele estava possuído por uma legião de demônios. Tinha pelo menos 2.000, porque a hora que os demônios saem, eles entram e acabam com a raça de 2.000 porcos. Muitos demônios dentro desse homem. Esse homem vivia num cemitério, noite e dia, gritando e cortando-se com pedras. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, diz o texto. Ninguém era suficientemente forte para dominar esse endemoniado. Mas Jesus não precisou usar força nenhuma, porque Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Jesus simplesmente falou: saia deste homem. E os demônios, temendo, obedeceram a sua palavra. Jesus é o único que tem autoridade para expulsar demônios. Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Em Cafarnaum é muito legal esse texto. A casa está lotada. As pessoas se lotaram a casa para ouvir Jesus, seus ensinamentos. Volto a dizer, ele era um grande pregador. E lá no meio do povo estão os mestres da lei. Pelo telhado que é aberto e descoberto, 4 homens descem um paralítico. E Jesus olha para esse paralítico, que interrompe o seu sermão, a sua exposição bíblica, e Jesus olha para aquele paralítico e sente compaixão dele e fala: teus pecados estão perdoados. Logo, os mestres da lei falam: por que que esse homem fala assim? Esse homem está blasfemando. Quem que pode perdoar pecados? Quem tem essa autoridade? Somente Deus pode fazer isso. Jesus percebe isso e fala: o que vocês estão razoando no seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma o teu leito, a tua maca e ande? Olha aqui, Jesus falou. Jesus ficou nervoso, ele falou: olha aqui, para que vocês saibam que eu sou Deus e que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu vou fazer o seguinte: jovem, toma a tua maca, levanta-te e anda. E o jovem levantou-se, foi curado da sua paralisia. E o texto fala que todos naquela casa ficaram pasmados, assombrados, atônitos, e eles glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Porque Jesus, ele é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Jesus é o único que tem autoridade sobre a morte. Jesus Cristo é a única pessoa capaz de transformar funerais em festas. A viúva de Naim perdeu seu filho, seu único filho. Que coisa triste. Ela juntou tudo que tinha, comprou um caixão e preparava o funeral do seu único filho. Mas naquele mesmo dia, 38 quilômetros dali, Jesus deixava Cafarnaum, dirigindo-se para essa cidade, a cidade de Naim. E os discípulos seguiam Jesus. E o texto fala que junto com os discípulos, uma grande multidão de Cafarnaum vinha com Jesus até Naim também, para talvez ouvir mais um sermão dele, ver ele operar mais um milagre. E o que aconteceu? O que aconteceu? A Bíblia diz que bem na hora que a mulher, seus vizinhos, seus amigos, eles deixam a casa e começam a sair da cidade de Naim para o sepulcro, para enterrar o seu filho, aquele cortejo da morte está indo, no mesmo tempo o cortejo da vida e da alegria está chegando. Jesus, seus discípulos, aquele pessoal que está em festa, que está alegre, feliz, eles estão chegando, e as duas multidões se encontram, o cortejo da morte e a comitiva da vida se encontram. E a Bíblia fala que Jesus, assim que ele viu o caixão daquele menino, daquele garoto, aquela mãe viúva chorando, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse para ela: não chores, não chores. E chegando perto do caixão, ele tocou o esquife e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E eu imagino muita gente falando: que loucura aqui. Uma vez eu estava num cemitério, tinha um pastor neopentecostal, que a família pediu para eu fazer o funeral, mas ele foi lá e ele falou: olha, eu profetizei que ele não ia morrer. E eu fiquei em crise nessa noite, nessa madrugada, e eu lutei com Deus, e Deus falou para mim que não, eu deixei ele morrer para que você pudesse ver uma maravilha maior. Então eu vou orar para que ele ressuscite agora aqui. E esse homem se ajoelhou no caixão. O buraco estava aberto, ele se ajoelhou ao lado do caixão e ele começou a orar. Ele começou a orar poderosamente, com a oração neopentecostal, aquela oração porreta. E o diácono que estava comigo, da Igreja Batista de Bragança Paulista, eu percebi que ele começou a dizer amém, aleluia também. Ele começou a acreditar na oração do homem. E aquele homem foi orando, orando, e se eu fosse fazer um gráfico, a oração daquele homem foi subindo, 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 subindo. Mas passou 5 minutos de oração e clamor para que ele começou até a agarrar o defunto. E daí ele começou a oração dele, começou a descer, descer, descer. Daqui a pouco ele termina a oração. Ele está sem voz, envergonhado, e ele vai andando cabisbaixo embora. E o trouxa aqui tem que agora arrumar a bagunça. Mas é interessante, esse homem, esse pastor neopentecostal, eu gosto de dizer isso, ele não era um hipócrita, nem um safado. Ele cria realmente naquilo que ensinaram a ele, no jeito de adorar a Deus, ouvindo a voz de Deus e recebendo mensagens e tudo mais. E ele ouviu Deus e ele deu a cara a bater. Se ele fosse um falso, ele não ia comparecer ali. Se ele fosse um mentiroso, ele cria, deu dó desse homem. Eu nunca consegui mais ter contato com ele. Mas eu imagino que o que passou pela cabeça daquelas pessoas que estavam ali no caminho para o cemitério, quando Jesus olha para aquele jovem, toca no esquife dele e fala: jovem, eu te digo, levanta-te. Muita gente duvidou, muita gente falou que está ficando louco, não vai acontecer. Agora Jesus vai ficar desmascarado. Mas o menino se levantou, diz a Bíblia, e ele começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. E de todos os presentes ali se apoderou um grande temor, e eles começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Só Jesus consegue transformar um funeral numa festa. Ele fez isso aqui em Lucas 7 com o filho desta viúva. Ele fez isso no funeral do seu amigo Lázaro. Ele fez isso no funeral da filha de Jairo. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo que nele crer, ainda que morra, viverá. A irmã Elizabeth, da minha igreja, ela é filha de imigrantes armênios, e ela contou para mim agora recentemente que após a grande Primeira Guerra Mundial, mais de 800 mil cristãos armênios foram perseguidos pelos islâmicos radicais, foram mortos ao fio da espada. A única forma deles escaparem da morte era negando o cristianismo e abraçando o islamismo. Isso aconteceu em 1915, 1920, mesmo que está acontecendo hoje. E ela falou com lágrimas nos olhos, ela falou: meus pais me contaram, pastor, me contaram que crianças de 9, 10 anos que compreendiam o evangelho diante daquela situação seríssima e que haviam sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cristãos verdadeiros, crianças eram ensinadas pelos seus pais, caso eles fossem confrontados, negue Jesus e abrace Maomé, eles, crianças, morreram dizendo o seguinte, que foram ensinados pelos seus pais, dizendo o seguinte: nós não podemos negar aquele que vive para crer naquele que está morto. Jesus Cristo, ele é incomparável na sua autoridade, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a morte, autoridade sobre o pecado. Eu gosto, eu não resisto à tentação, eu sei que o tempo está avançado, mas eu não resisto à tentação de passar para vocês aqui um texto que eu gosto muito, que fala sobre a ressurreição de Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi morto numa sexta-feira, mas ele ressurgiu no domingo pela manhã. Jesus foi morto numa sexta-feira, mas ressurgiu no domingo pela manhã. Jesus Cristo foi morto numa maldita sexta-feira, mas ele ressurgiu num abençoado e lindo e glorioso domingo pela manhã. Gosto muito do jeito que esse pregador negro descreve o contraste entre a sexta-feira e o domingo de manhã. E ele diz assim: é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está em crise, os membros do Sinédrio estão conspirando, a multidão está sendo instigada, nenhum deles sabe que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos açoitam o meu Jesus, eles o vestem com um manto vermelho, eles o coroam com uma coroa de espinho, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus carregando a minha cruz em direção do Calvário, seu sangue corre por seus ferimentos, seu corpo cansado fraqueja e cai, seu espírito queima interiormente, mas não se esqueça, meu irmão, ainda é sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, os demônios estão rindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés na cruz e depois o levantam e o expõem entre os criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, é sexta-feira, os discípulos estão confusos, o que aconteceu com o seu rei? E os fariseus estão celebrando, pois o seu alvo foi alcançado, mas eles não sabem de uma coisa, é apenas sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, o Filho de Deus está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado pelo Pai, deixado sozinho para morrer, e um gaiato grita: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. Mas é apenas sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o sol escurece, o meu rei entrega seu espírito ao Pai. É sexta-feira, parece que a esperança está perdida, parece que a morte venceu, parece que o pecado triunfou, Satanás está rindo. É sexta-feira, Jesus foi sepultado, uma guarda romana vigia seu corpo, uma rocha pesada fecha a porta do seu sepulcro, mas é apenas sexta-feira, queridos, o domingo está chegando, e o domingo chegou, com poder e grande glória, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele ressurgiu vitoriosamente. As profecias se cumpriram, a morte foi vencida, a sua autoridade foi estabelecida, os apóstolos perderam o medo, a covardia, a igreja se espalhou pelo mundo inteiro, e hoje Deus te trouxe a essa conferência de jovens da Fiel, para lhe dizer, não importa o seu passado, não importa o que você fez ou com quem você andou, creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, pela sua graça. Será salvo pelo favor imerecido de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele com fé. Só Ele tem autoridade moral para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus, Ele é suficiente, Ele é insubstituível, Ele é incomparável na sua pregação, na sua integridade moral, no seu nascimento, na sua origem, na sua natureza, na sua influência e impacto, na sua santidade, em sua autoridade e poder. E eu não posso deixar esse púlpito sem antes fazer uma pergunta para você. Como está seu relacionamento com Jesus Cristo, o Rei dos Reis? Como está o seu relacionamento com aquele a quem Deus deu um nome que está acima de todo nome? Eu não estou perguntando se você conhece acerca de Jesus. Eu estou perguntando como está seu relacionamento com Ele. Eu conheço um monte de coisas sobre Neymar, mas eu não tenho relacionamento nenhum com Ele. A igreja romana conhecia um monte de coisas sobre Jesus, mas não tinha relacionamento nenhum com Ele. Eles trocaram Jesus por papas, por dogmas, trocaram sua palavra, sua autoridade, e eles se estabeleceram como autoridade, e daí veio a escuridão, a ignorância, o pecado e as trevas. Se você não tem relacionamento com Jesus, sua vida também está fadada a continuar na escuridão, na ignorância, no pecado e nas trevas. Como está seu relacionamento com Jesus? A igreja romana tinha um certo relacionamento com Jesus, mas eles não o excluíram completamente. Mas eles adicionaram ao lado de Jesus uma série de coisas, uma série de outras autoridades, Maria, os santos, o Papa e tudo mais. Esse é o perigo, meu jovem, esse é o perigo. Você não vai negar Jesus. Muitos de vocês nasceram num lar cristão, mesmo você que se converteu depois e faz parte de uma igreja, você já viu que Jesus, Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você nunca vai negar, você vai morrer, mas você não vai negá-lo. Mas o problema é você cair no pecado da igreja antes da reforma. O pecado é você falar: Jesus, fica aqui, mas aperta um pouco o trono do coração, e que eu tenho uma namorada para colocar aí, eu tenho um filho, um neto para colocar aí. Jesus, olha, eu não vou te expulsar, eu não vou tirar você do trono do meu coração, mas eu vou acrescentar outros deuses junto a você, diante de você. Meus amigos, Jesus, eu sou tão carente. Se eu não tiver amigos, eu não sou ninguém. Chega sexta, sábado, eu preciso ter amigos, senão eu me sinto tão vazio. Jesus, meus amigos são muito importantes. A sua palavra é importante, mas se os meus amigos não concordam, é difícil para mim, porque eles são os meus deuses, eles vão ficar ao seu lado. Tem gente que ao lado de Jesus coloca a sua própria popularidade. A gente olha pelo Facebook, você tentando se autopromover, você tentando mostrar para todo mundo que você é bonito, feliz, que você é desejável, que você é importante, que você merece a amizade de todo mundo. Cuidado, cuidado com as redes sociais. Muitas pessoas estão usando as redes sociais para se autopromover, promover sua própria glória e não a glória de Cristo. Cuidado, cuidado com outros deuses ao lado de Cristo. Você não vai negar Jesus. A igreja católica não negou Jesus, mas ela colocou outras coisas ao lado de Jesus. O que que um jovem aqui nessa conferência pode colocar ao lado de Jesus na sua vida? Os estudos, o tal do vestibular. Você coloca isso na frente. Gente, eu fiz duas faculdades, nunca faltei no domingo para estudar. Nunca, nunca. No meu credo apostólico, no meu credo, estava assim: domingo é dia do Senhor e acabou. Se eu não passar estudando nos seis dias da semana, não vai ser usando o horário do culto que vai me salvar. Desafio você a reservar o domingo para estar com a família de Deus, para estar na casa de Deus, adorando a Deus, confiando o seu caminho a Ele, e Ele vai endireitar as suas veredas. Não rouba, não rouba a sua comunhão com os irmãos, seu culto a Deus, para estar fazendo as suas coisas. 6 dias trabalharás. Você precisa de mais? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O sétimo é do Senhor, gente. O que, que está? Que Deus que está colocando ao lado de Jesus? Uma namorada, ou desejo de ter uma namorada. Tem gente que não tem namorada, mas já idolatra a namorada que nem tem. Idolatra o namorado que nem tem. Cuidado para você não transformar esse desejo de casar-se numa idolatria na sua vida. E você meio que viver em função dessa necessidade. Quem disse para você que isso é necessidade? Eu tenho certeza que eu vou falar agora com alguns rapazes aqui. Não terás outros deuses diante de mim. A Igreja Católica colocava o Papa ao lado de Cristo. Jovens calvinistas correm a sério tentação de colocar a teologia ao lado de Cristo. Os teólogos, teologia especulativa, os teólogos, a sua posição doutrinária. Você não ama o mestre, você ama as verdades acerca do mestre, você ama discutir, você ama ensinar. Sua situação denominacional, não, porque a minha denominação é melhor que essa e aquela. Ministério é outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Ministério não se tornar um ídolo na minha vida. O estilo de ministério, não, porque a nossa igreja está nessa pegada, está naquela pegada, porque nossa igreja tem isso, tem aquilo. Cuidado com essas coisas se tornarem idolatrias na sua vida. Eu creio que vários de vocês aqui estão precisando realizar uma reforma protestante na sua vida. E por isso que Deus trouxe vocês aqui. Uma volta às Escrituras, uma volta a Cristo. Uma volta a Cristo. Você ir para a igreja não porque lá é legal, porque você gosta, porque você concorda, deixa concordar, mas você ir lá na igreja por causa de Cristo, por causa do povo de Cristo, por causa da noiva de Cristo. Para de viver para você e preocupado em satisfazer as suas desejos, prazeres e vontades e fazer aquilo que interessa para Deus. Eu creio que muitos de vocês estão precisando de uma reforma protestante em sua vida, uma volta às Escrituras, uma volta a Cristo. Por isso eu queria convidar você a se colocar em pé nesse momento. O tempo já acabou. Mas nós gostaríamos que agora ninguém se mexesse, ninguém saísse do seu lugar. Nós vamos cantar uma música, uma canção. E se Deus está tocando o seu coração, que você está precisando de uma reforma na sua vida. Eu creio que aqui, após todas as mensagens que nós ouvimos, seria um bom momento para a gente fincar e renovar o nosso compromisso com Cristo, com a sua palavra, com o seu reino, com a sua igreja. Deus já deve ter falado muita coisa na sua vida. Agora eu queria dar uma oportunidade para você responder a Deus. Enquanto cantamos essa canção, eu gostaria que você viesse à frente e nós encerramos com uma palavra de oração por sua vida. A vida cristã, ela é feita de arrependimentos, não só de um arrependimento na conversão, mas de arrependimentos. E ocasiões como esta, quando Deus tira a gente da nossa zona de conforto, é um momento muito oportuno para o Espírito Santo tocar a gente de uma forma especial. Jovem, se essa for a tua vontade, eu quero me ajoelhar aqui com você, quero orar por sua vida, orar pela minha vida, pela minha igreja, pela sua igreja. Onde você estiver, não tenha vergonha, vem aqui, vamos responder a tudo que Deus tem falado a nós de uma forma bem gráfica, de uma forma saindo dos nossos lugares e nos prostrando aqui, de joelhos no chão.
Renova-me, Senhor Jesus. necessita mais de ti.
Querido e amado Deus, entendemos que o Senhor nos trouxe aqui não só para sermos informados mais acerca da reforma protestante, acerca das cinco solas da reforma protestante, que são verdades maravilhosas, Senhor, mas o Senhor trouxe aqui também para nos reformar também. O Senhor trouxe aqui talvez para até mesmo salvar algumas pessoas que ainda não tiveram encontro contigo, e para edificar e levar outros, Pai, a uma reconsagração de vida. Querido Deus, a gente às vezes acusa tanto os cristãos do passado dos seus erros, mas nós mesmos, Pai, temos cometido os mesmos erros. Conforme falei no final dessa mensagem, Senhor, o Senhor sabe aonde eu tenho pecado, onde eu tenho errado, aonde eu não tenho dado a primazia devida ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra. Deus, tem misericórdia de mim. Pai, eu peço por todos esses jovens. O Senhor sabe o que cada um está confessando, o que cada um está precisando, está buscando aqui de ti. Senhor, derrama a tua graça sobre nossas vidas, Pai. Usa tudo isso, Pai, que foi pregado, falado, e que pela unção do teu Santo Espírito, Pai, aquilo que só o seu Santo Espírito pode operar em nossas vidas, por favor, opera, Senhor. Opera, Senhor, nos dando a disposição que nós não temos, Pai, a disposição que nós perdemos ao longo da jornada cristã. Renova-nos, Senhor, espiritualmente falando, Pai. Nos leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Nos leva de volta às primeiras práticas, a leitura diária, a oração, Senhor, as experiências gostosas na tua presença, Senhor. Nos dá a libertação que precisamos. Alguns de nós, Pai, estão já escravizados, Pai, ou ao trabalho, ou aos estudos, ou à ideia de namoro, Senhor, ou escravizados, Pai, ao dinheiro, escravizados à mídia social. Ó, Deus, nos liberta do que for necessário, Senhor, para que nós possamos com liberdade te servir, te amar, desfrutar das tuas bênçãos, da tua presença. Querido Deus, eu imagino que deve ter algum jovem, alguma moça, moço aqui, Senhor, que nessa noite precisa entregar o seu Isaac a ti, Senhor. Aquela bênção legítima, mas que está, Senhor, ocupando muito espaço no seu coração, Senhor. Está sendo idolatrada, Senhor. Ó, Deus, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Pai, a deixar aqui mesmo nesse altar de oração, Pai, fazer essa entrega de coração a ti, e realmente voltar para o seu assento, Senhor, encerrar esta oração, Senhor, totalmente desprendido e liberto, Pai, dessa idolatria. Querido Deus, cuida de nós, tem misericórdia de nós, Pai. O Senhor sabe os que estão aqui sofrendo por causa do Evangelho, estão sofrendo, Senhor, por causa de uma vida que eles estão procurando levar, uma vida santa, uma vida mais firmada na tua palavra, mas na sua igreja, Senhor, não há ninguém que os encoraje, não há ninguém, Senhor, que os apoie. Pai, abençoa esses cristãos que estão mais solitários na sua jornada, Senhor. Provê, coloca no caminho deles, Pai, um companheiro, uma companheira, coloca no caminho deles, Pai, irmãos e irmãs que têm a mesma intensidade de fome e sede espiritual que eles, Pai, o mesmo interesse na tua palavra. É isso que eu peço, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.